Oi, meu nome é Natália e esse é o 211º episódio do Para Dar no Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e tô muito feliz com o poder que foi o último episódio do Para Dar Nome às Coisas, o Me Perdi e, na verdade, assim, é quando não sei como me encontrar, eu errando o nome do próprio episódio, né? Que foi uma sugestão da Ana Carol, que é uma amiga nossa de bar aqui, que senta com a gente aqui na mesa, e que me escreveu pedindo pra eu falar sobre esse tema. E foi um episódio que ecoou muito, né? A gente não tava dando conta, assim, de aprovar, de publicar todos os comentários que vocês fizeram sobre esse episódio. Então, queria muito agradecer a você, ouvinte antigo do Para Dar Nome às Coisas, que senta comigo há 201 episódios. Agradecer a você também que chegou um pouquinho adiante nesse caminho, que chegou lá pelo episódio 100, 150. E a você que chegou agora. Eu digo e repito que fazer o Para Dar Nome às Coisas é sempre uma aposta, assim como são os bons encontros, né? Porque a gente nunca sabe se o outro vai ficar. A gente pode dar o nosso melhor, ou a gente pode, assim como a gente fazia, né, na adolescência, você saía de casa com uma camiseta laranja, e aí naquele dia que você saiu com a camiseta laranja, o menino, a menina, a pessoa que você gostava, olhou pra você. E aí, depois disso, você quer sair todos os dias com a camiseta laranja. Porque você olha pra você e fala assim, o que foi de diferente que atraiu aquele olhar pra mim? E aí você quer só colocar a camiseta laranja pra pessoa olhar pra você. Ou naquele dia que você tava jogando futebol, vôlei, handball, naquele dia que você tava trocando papel de carta, aquela pessoa olhou pra você e falou assim, não, então agora eu preciso jogar futebol, handball, vôlei, eu preciso trocar papel de carta todo dia pra atrair aquele olhar, né? Então eu acho que isso é muito bonito, assim, na vida adulta a gente se dá conta de que os bons encontros são sempre uma aposta, que a gente controla muito pouco, quase nada, nada na verdade. A gente não controla se o outro vai ficar ou não. E por isso é bonito quando o outro fica, né? Então, te agradeço de novo por isso. Por você sentar aqui com a gente. E gostaria agora, nesse momento, de fazer um agradecimento especial para os ouvintes do Para Dar Nome às Coisas, que apoiam a nossa mesa de bar lá no Apoia-se, que acreditam tanto no nosso trabalho, tanto no que a gente faz aqui, que decidem apoiar o nosso trabalho lá. Para vocês, um muito, 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 muito obrigada. Vocês lembram a gente, mais uma vez, do porquê a gente tá aqui. É muito bonito, assim, ver que o trabalho que a gente faz aqui ocupa um lugar tão especial pra vocês, que vocês decidiram apoiar a gente lá. Então, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que acompanhou a gente nesse tempo todo. E nesse 211º episódio, aconteceu uma outra sincronia muito bonita. Eu já tava com o tema pronto na cabeça, já sabia o que eu ia trazer pra cá. E a gente publicou o Me Vê Dois Copos, né? Que é um quadro em vídeo do Para Dar Nome às Coisas, que saiu essa semana, na segunda-feira, e que fala sobre calma e generosidade ao olhar para dentro, né? No nosso exercício de autoconhecimento. E aí eu tava ali respondendo alguns comentários, tal, de vocês que tinham comentado no vídeo, que a gente sempre coloca um trechinho. E aí uma ouvinte nossa de bar, a Glória, a Glorinha, me mandou mensagem falando, Nath, faz um episódio sobre vulnerabilidade. Na verdade, ela me contou como ela se sente quando ela vive a vulnerabilidade. E ela falou, você pode fazer um episódio sobre isso? E eu disse, cara, olha a coincidência. A coincidência é que nessa semana o episódio do Para Dar Nome às Coisas vai ser sobre vulnerabilidade. Então, assim, se vocês ficam impressionados com a sincronia que acontece nessa mesa, saibam que eu também fico, assim. Quando vocês falam, nossa, parece que você tá falando uma coisa que passou na minha casa ontem. Tava na minha sessão de terapia na terça-feira. Tava na conversa de bar com os meus amigos no último sábado. Eu também fico impressionada com isso que acontece. Mas eu suspeito que tem a ver com essa minha intenção, e eu digo isso sem vaidade, mas como um dado de realidade mesmo, com a minha intenção de trazer para cá coisas que eu vivi, que eu vivo, histórias pessoais, histórias que eu já vivenciei. E eu acho que ao apostar naquilo que eu já vivi, eu acabo te encontrando naquilo que você já viveu também. Então hoje eu vou falar sobre vulnerabilidade. Espero que seja um episódio que te encontre onde você está nesse momento. E eu espero que ele faça muito sentido para você, mas que se não fizer, ao menos ele te faça uma boa companhia. Boa audição. Não sei há quanto tempo você tá aqui na mesa comigo, mas eu morei muitos anos numa mesma casa. Quem é antigo na mesa do Para Dar Nome às Coisas sabe disso. Porque eu já disse isso algumas vezes aqui, que eu morei muitos anos numa mesma casa. Mas talvez o que você não saiba, o que você, ouvinte antigo, não saiba, e que você, ouvinte novo, não tem como saber, não teria como saber... Mas o que talvez vocês não saibam é que por muitos anos, nessa casa que eu morei por muitos anos, tinha um sofá de três lugares. Era um sofá que na minha memória era bege. Eu não confirmei essa memória com os meus irmãos, porque eu quero manter essa memória de como era esse sofá na minha memória, do jeito que eu lembro dele. Ele era bege e ele tinha umas texturas diferentes, assim... Como se a costureira que tivesse feito esse sofá, ela tivesse feito uns desenhos numa linha mais grossa no sofá, sabe? Ele era um bege meio dourado. E era um sofá que não cabia todo mundo. Porque veja só, a minha família tem 5 pessoas e esse sofá, ele só tinha 3 lugares. E aí, ao passo que a gente foi crescendo, nós somos em 3 em casa, em 3 filhos, ao passo que a gente foi crescendo, a gente não foi não cabendo mais no meio, né? Foi não cabendo mais no sofá. Então, quando a gente queria ver algo todo mundo junto, um filme, o Ayrton Senna correndo a corrida, quando a gente queria ver o programa do Gugu, o Gugu na minha casa, que eu deixava sempre... O único brinquedo que eu tinha do Gugu era uma sorveteria. Era um negocinho de fazer sorvete, sabe? E eu deixava ele sempre bem ajustadinho, assim, no armário. Porque eu ficava imaginando que o Gugu ia na minha casa. O Gugu tinha uma brincadeira que ele falava, Gugu na minha casa. E ele chegava na tua casa e ele começava a pedir coisas da sua casa. E se você tivesse todas as coisas que ele pedia, você ganhava um monte de brinquedos do Gugu. E era extremamente improvável que o Gugu fosse na minha casa, porque eu nunca tinha mandado carta pro Gugu ir na minha casa. O Gugu não sabia nem que eu existia, né? Mas na minha fantasia infantil, poderia ser que por um milagre, uma sincronia, uma distração, o Gugu passasse na minha casa. Então eu deixava sempre a sorveteria perto dos meus sapatos, no meu quarto, pra que se ele passasse lá na minha casa e ele pedisse um brinquedo da Estrela, que era o brinquedo da Estrela, os brinquedos do Gugu, eu ia ter chance de correr até meu quarto, pegar o brinquedo e levar pra ele, assim. Mas é isso, né? Ao passo que a gente foi crescendo, a gente foi não cabendo mais no sofá. Então quando a gente sentava ali pra ver a novela, pra ver o filme, pra ver a sessão da tarde, pra ver qualquer coisa na televisão, 3 pessoas sentavam ali no sofá e 2 ficavam com a missão de sentar no braço do sofá. A gente cabia, mas cabia sempre um pouco desconfortável. Uma outra coisa que foi ficando ruim nesse sofá, nesse sofá de 3 lugares, é que quando a gente queria deitar no sofá, a gente não cabia mais, né? A gente não era mais criança. Então, ao passo que a gente foi crescendo, a gente deitava com a cabeça no braço do sofá e a nossa perna ficava no outro braço, assim. Então, se a gente suspendia um pouco o corpo, formava tipo uma prancha em cima do sofá, sabe? E a minha mãe começou a notar aquilo. E aí, minha mãe começou a nutrir um sonho de comprar um novo sofá, de comprar um sofá maior, de comprar um sofá que coubesse todo mundo, um sofá novo. Só que levou um tempão para que esse sonho acontecesse, né? Levou um tempão para que esse sonho virasse uma realidade. Na época, o dinheiro era sempre curto e comprar um sofá novo era uma coisa supérflua, né? E aí passou alguns anos, assim, com a minha mãe fazendo algumas economias, apertando daqui, ajustando dali, economizando naquele outro lugar, ganhando um dinheirinho que não tava esperando naquela promoção do shopping, sabe? Que você deixa o seu nome no carnê e deixa no carnê lá, e aí numa sexta, sete da noite, o telefone toca e você fala, não acredito, eu nunca ganho nada, e justamente hoje eu ganhei. Apertando daqui, economizando de lá, ganhando um dinheirinho ali, vez ou outra, fazendo um freela, ela foi juntando um dinheiro que era pra realizar esse sonho. O sonho de ter um sofá grande para que a família dela, para que nós pudéssemos sentar todos juntos ali na sala. E aí um dia ela conseguiu, depois de muito tempo, ela conseguiu chegar na loja e ela conseguiu não só comprar o sofá dos sonhos, mas ela conseguiu encomendar o sofá dos sonhos. Ela levou as medidas da sala e falou, eu quero um sofá desse jeito. Mas o que ficou marcante para mim, para além dessa coisa bonita, né, que é ver as pessoas que a gente ama realizando sonhos, para além disso, o que ficou muito marcante para mim foi o dia que eu cheguei da escola. Eu já tava, acho que no segundo colegial, talvez, no primeiro colegial, quando eu cheguei da escola e vi aquele sofá em L. Era um sofá em L, completamente branco, assim, branquíssimo, enorme, e ele tava ali ocupando uma parte, porque ele era maior, mas ocupando uma parte daquele lugar onde antes ficava o sofá bege, o sofá velho. Eu lembro que quando eu cheguei da escola, eu fiquei um pouco encantada com aquele sofá, porque eu nunca tinha visto um sofá tão bonito. Eu fiquei encantada, parecia um sofá meio que de revista, assim. Eu fiquei super encantada. E eu lembro que tava todo mundo em casa, todo mundo já tinha visto o sofá, mas eu senti que minha mãe tava esperando por aquele momento em que eu ia chegar da escola. Então, meu pai tava na cozinha consertando não sei o quê, minha irmã tava saindo pro trabalho, meu irmão tava jogando videogame, e minha mãe na sala começou a bater palmas e dizer, vem aqui todo mundo que eu tenho uma coisa importante pra dizer. E aí todo mundo se reuniu na sala e aí minha mãe começou um discurso. Minha mãe começou a dizer, sabe aquela coisa de almoçar vendo jogo de futebol? Tomar leite com Nescau, vendo programa de auditório, Natália? Vendo Gugu na minha casa? Patrícia, sabe aquela coisa de equilibrar prato de miojo com ovo em cima da almofada? A partir de hoje, acabou. Não quero ver ninguém comendo comida em cima do sofá. Fui clara? Não quero mais. Sofá é branco, sofá é novo, não quero ver ninguém comendo em cima do sofá. Pé sujo? Natália, você que tem mania de andar descalço, pé sujo? Chega, acabou. Sofá antigo era velho, agora no sofá novo ninguém vai pisar com pé sujo. Beleza? É claro que todo mundo concordou, né? Não só porque era minha mãe que tava falando ali, era ela que tava dando as ordens, mas porque todo mundo tava muito encantado com o sofá branco, com o sofá bonito da sala, assim. Era quase como se a gente tivesse saído de uma bicicleta velha pra um carro, sabe assim? Pro primeiro carro. É claro que todo mundo ia concordar. Essa cena, por motivos óbvios, Por ter sido uma realização de um sonho da minha mãe, por razões que são simbólicas e objetivas, ela ficou no meu corpo. A única coisa que eu não sabia, meus amigos de bar, é que essa memória, ela ia correr no tempo, como se estivesse atravessando todas as fases que eu vivi, e ela ia estacionar na minha cabeça anos depois, uma semana atrás, quando eu estava pensando sobre vulnerabilidade. Não sei você, mas eu faço parte de um time. Veja se você faz parte desse mesmo time que o meu. Mas eu faço parte de um time que olha para a ideia da vulnerabilidade do mesmo jeito que a gente olha para um sofá branco. É lindo quando a gente olha alguém assim, bancando o sofá branco na sala, sabe assim? Não, eu fui lá e eu podia escolher sofá de qualquer cor, mas eu banquei o branco. Eu quis o branco, sabe? Quando a gente vê alguém bancando sofá branco, dá muita vontade de fazer igual, porque é lindo. Mas quando a gente vai mesmo fazer, quando a gente vai pedir o sofá branco, a gente percebe que dá muito mais trabalho do que parecia dar. Ninguém compra um sofá branco de alegre. Ninguém compra um sofá branco sem saber que o sofá branco dá trabalho. Mas o ponto é que o sofá branco dá muito mais trabalho do que nos dizem que dá. Dá muito mais trabalho do que parece dar. Sofá branco dá muito trabalho. E eu tava pensando em vulnerabilidade. E o meu inconsciente começou insistentemente trazer essa memória do sofá branco. E eu pensando nessa memória, lembrando dessa memória do sofá branco, me dei conta de que o meu inconsciente trouxe essa memória do sofá branco porque sofá branco e vulnerabilidade geralmente significam ou são convites para a gente descansar no desconforto, para a gente conviver com o desconforto. Assim como o sofá branco, eu não sei você, mas quando eu escuto falar sobre vulnerabilidade, eu falo, cara, é a coisa mais linda. É tipo um sofá branco, é a coisa mais linda. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas é a coisa mais linda. Mas toda vez que eu banco a vulnerabilidade, eu tenho a sensação de que eu tô voltando no começo dos anos 2000 e tô vivendo a minha mãe com um sofá branco, assim. É lindo na casa dos outros. É lindo quando a gente vê alguém bancando. É lindo. Mas quando a gente decide bancar, quando a gente decide chamar o sofá branco de nosso, quando a gente decide chamar a vulnerabilidade de nossa, é muito desconfortável. Porque vulnerabilidade é tipo um sofá branco. É um convite pra gente descansar no desconforto. Casa, tempos depois dessa reunião na sala, que minha mãe chamou todo mundo e proibiu todo mundo de comer no sofá e pisar com o pé sujo no sofá, a minha mãe, acho que todos nós, a gente acabou descobrindo que não bastava só não comer ou só não sentar com o pé sujo no sofá. Porque sofá branco suja só de você respirar, assim. Você sentou no sofá branco, ele já tá sujando, assim. Ele já tá sujo, assim. Então teve uma hora que a minha mãe entendeu, junto com a gente, pra ter sofá branco, ela ia ter que topar algum nível de desconforto. Pra ter sofá branco, ela ia ter que topar algum nível de risco. E eu acho que com a vulnerabilidade é a mesma coisa. Não existe vulnerabilidade sem desconforto. Não existe vulnerabilidade sem algum risco. E eu gosto muito dessa imagem que meu inconsciente trouxe, porque é isso, né? Eu acho que quando a gente fala sobre vulnerabilidade, a gente tá falando sobre quando a gente vai ter uma conversa difícil com alguém, e difícil eu quero dizer, quando você vai dizer pra outra pessoa o que você tá sentindo, sabe? Quando você vai dizer pro outro os seus limites, quando você vai dizer pro outro que você tá perdidamente apaixonado, apaixonada, apaixonade, quando você vai dizer pro outro, olha, eu preciso te contar uma coisa, que é difícil pra mim. Que você não tem ideia de quantas conversas antes dessa eu tive que ter pra poder te contar. Vulnerabilidade é quando você precisa entrar na sala do seu chefe e dizer uma coisa pra ele que vai ser muito difícil pra você dizer, mas não dizer significa se trair. Vulnerabilidade é quando você precisa olhar pra uma pessoa com quem você conviveu os últimos anos da sua vida e você precisa dizer, obrigada por tudo, mas eu não sinto mais a mesma coisa. Vulnerabilidade é quando você desenha, quando você pinta, é quando você escreve e você precisa submeter esse desenho, essa escrita, essa pintura pra alguém, seja pro olhar de outra pessoa, seja pra um futuro patrão, pra um futuro patrocinador. É quando você precisa entrar numa reunião de trabalho, é quando você precisa fazer uma apresentação, quando você precisa subir no palco pela primeira ou pela quinta vez, não importa. É quando você tá numa situação como se você tivesse decidindo sentar num sofá, esperando que a outra pessoa sentasse junto com você, sem saber se ela vai fazer isso ou não. É quando você decide fazer algo e você quer muito que aquela outra pessoa abrace, entenda, compreenda, alcance o que você está dizendo sem ter certeza se ela vai entender, abraçar, compreender aquilo que você está dizendo ou não. Assim como ter um sofá branco, mas mais difícil do que ter um sofá branco, a vulnerabilidade, para mim, ela é um convite a descansar no desconforto. Um convite a aceitar o desconforto. Você sabe que eu tenho pessoas próximas a mim que têm gatos, né? Eu nunca... Uma curiosidade que não interessa a ninguém, mas... Ninguém me perguntou, na verdade. Mas eu fui perder medo de cachorro já adulta. Eu tinha muito medo de cachorro. E eu nunca tive gatos, né? Então, hoje eu sou super cachorreira. A Mã tem uma cachorra muito fofa. E eu adoro. Mas eu tinha muito medo de cachorro. E eu não tinha uma relação muito próxima com gato. Mas eu tenho hoje pessoas muito próximas que têm gatos. E uma coisa que eu sempre acho muito interessante de observar é que muitas das pessoas com quem eu me relaciono de amizades e tal, e que têm gato, são pessoas que convivem com o desconforto de ter móveis arranhados, ou de ter cadeiras desfiadas, ou de ter sofás soltando linhas, porque os gatinhos estão ali sempre afiando as unhas, né? E assim como é com um sofá branco, né? Eu acho que vulnerabilidade é um pouco disso também. É conviver, é poder descansar nesse desconforto. É poder descansar na ideia de que tem algo ali que vai fugir um pouco do seu controle, que a gente não controla. E aí isso me leva para um primeiro ponto que eu me ancoro quando eu topo a vulnerabilidade. E não é sempre. E não é sempre porque eu acho que a gente não tem que se vulnerabilizar com tudo e qualquer coisa. Sabe que a Renata, minha terapeuta, ela me falou uma coisa tão maravilhosa há umas três semanas, ela falou: Natália, autoproteção não é a mesma coisa que autossabotagem. Eu achei isso tão maravilhoso. Autoproteção não é a mesma coisa do que autossabotagem. Porque às vezes a gente não tá indo, não tá topando, não tá dizendo sim, não tá se abrindo, não tá desbravando, não tá... Sei lá, não tá andando com aquelas pessoas. Não porque a gente tá se auto-sabotando, mas porque a gente sabe que aquele aspecto nosso, aquela característica nossa, precisa ser protegida. Às vezes a gente confunde, né? E esse foi o lembrete que a Renata me fez. A gente confunde, às vezes, auto-sabotagem com autoproteção. Nem toda auto-sabotagem é auto-sabotagem. Às vezes é só autoproteção. Às vezes a gente tá se protegendo de uma coisa que a gente não dá conta mesmo de fazer. Às vezes a gente tá se protegendo de algo que a gente não consegue nesse momento mesmo. E não conseguir nesse momento não é não conseguir pra sempre. Não quer dizer que isso vai permanecer igual até o fim da vida. É não conseguir agora, é não dar conta agora. E eu gosto, eu falei isso no último episódio, eu gosto muitas vezes de anotar isso. De anotar como quando é uma coisa que é importante pra mim atravessar. Eu gosto muito de anotar pra não perder o radar. Mas em nome de... Eu falei isso inclusive no episódio 4, que foi... Acho que é 4, quando eu não fui forte. Que é uma coisa que eu aprendi com o Willy Fomin, psicanalista. Que ele fala que às vezes a gente confunde... Às vezes em nome de uma valentia ideal, às vezes em nome de uma coragem ideal, a gente se autoflagela, sabe? É como se a gente se atropelasse em nome de uma coragem que, no fim das contas, não é uma coisa que nos empurra pra frente, não é uma coisa que nos leva pra frente, é uma coisa que nos fere, né? Então é muito importante entender em quais situações e por quê e com quem a gente quer ser vulnerável, né? E acho que uma coisa que eu percebo em mim, assim, que eu guardo pra mim, todas as vezes em que eu decido pela vulnerabilidade, eu decido pela vulnerabilidade quando eu tenho um valor muito nítido, quando eu sei o porquê eu tô fazendo aquilo. Eu tenho um exemplo pra contar. Eu, esse fim de semana, participei de um evento, que é um evento que foi promovido pelo Spotify. Eu encontrei vários amigos de bar lá e foi muito, 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 muito legal. Há algum tempo já, há alguns anos, acho que há uns 2 anos talvez, eu fiz um compromisso comigo, que Em toda situação, em toda circunstância em que eu pudesse me levar, eu me levaria. Isso quer dizer que em toda circunstância em que eu pudesse ser o mais leal a mim, em que eu pudesse ser, eu seria, né? Isso quer dizer que todos nós temos máscaras sociais, todos nós, né? Todos nós, quem a gente é no trabalho, não é exatamente a mesma pessoa que a gente é nas nossas relações. A gente vai fazendo pequenas mudanças, né? E até é importante que a gente faça. Porque já pensou se a gente fosse... Se eu fosse a Natália do churrasco de domingo. Se eu fosse essa mesma Natália numa reunião de trabalho, seria meio complicado. Chegaria ouvindo Belo no meio da reunião. Mas eu fiz esse compromisso comigo. Que toda vez que eu pudesse me levar, eu me levaria, assim. E isso quer dizer, meus amigos de bar, que por vezes, e na maioria das vezes, eu sou muito vulnerável. Eu me coloco em lugares de muita vulnerabilidade, porque são nos lugares de vulnerabilidade que eu sento no sofá e convido a outra pessoa a sentar comigo. Pra mim, a vulnerabilidade, ela tem essa imagem, né? Tem essa imagem de eu sentar no sofá e falar, você senta aqui comigo? Vamos conversar aqui na mesma altura? E aí eu fui a esse evento, e aí quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, será que eu falei demais? Será que... Sei lá, será que eu me expus muito? Será que eu fui... Eu fiquei lembrando, eu falei, gente do céu, 5 minutos de evento, eu tava falando de perfeccionismo e abandono, sabe? O que eu tava falando, sabe? E aí eu sempre não, mas muitas vezes eu tenho essa crise no pós-evento, e aí o que me faz voltar de novo é lembrar do porquê eu fiz esse compromisso comigo. Que no final das contas, não foi... Eu nem sabia quem estaria naquele evento. Não foi por causa daquelas pessoas. Eu fiz esse compromisso porque há 2 anos eu entendi que quando eu consigo me levar para os lugares, para as relações, quando eu consigo me levar para as histórias que eu vivo, quando eu consigo me abrir num estado de vulnerabilidade, e de vulnerabilidade no sentido de me abrir mesmo, de me permitir penetrar, de me permitir permear, de me permitir sentir, eu me sinto melhor, mesmo topando esse risco, né? Mesmo sentindo que eu não controlo o resultado. Assim, pra mim, vulnerabilidade tem a ver com conexão. E isso é uma coisa que a Brené Brown, né? Rainha da vulnerabilidade. Quem não leu os livros dela, acho que é isso, assim. Acho que ninguém fala melhor de vulnerabilidade do que ela. Mas vulnerabilidade tem a ver com conexão. E por isso também eu gosto, repito, né? Dessa imagem do sofá. Porque você vai... Quando a gente tá vulnerável, a gente faz convite. A gente se abre pra ser quem a gente é. Pra gente mostrar aquilo que a gente acredita. E a gente tá fazendo um convite pra que o outro sente com a gente ali no sofá. E a gente não tem garantia nenhuma de que o outro vai sentar. Não só garantia de que o outro vai sentar no sofá com a gente, mas a gente também não tem garantia de como o outro vai ler isso. E a real e a verdade é que nem todo mundo vai topar sentar com a gente ali. Porque cada pessoa tem uma história. Porque cada pessoa vai entender sentar no sofá de um jeito, né? E tem coisas, e tem vezes que as pessoas vão negar ser vulneráveis com a gente, ou se abrir com a gente, ou se abrir pra nossa vulnerabilidade, ou abraçar a nossa vulnerabilidade, por causa dessa relação, desse encontro. E tem gente que não vai topar isso por conta de histórias pessoais e anteriores a esse encontro. Então a gente não controla. E é por isso que é tão difícil. É por isso que é tão difícil, muitas vezes, se abrir pra essa vulnerabilidade, né? Se abrir pra vulnerabilidade. Mas cada vez mais tem me parecido, e eu tenho sentido, que vulnerabilidade, a decisão pela vulnerabilidade, não é uma decisão pelo outro. É uma decisão por nós mesmos, assim. Eu acho que é uma decisão por estar na vida de um jeito mais leal a si mesmo. É estar na vida de um jeito mais conectado e mais alinhado com aquilo que a gente é.
We were more than friends. Boys, don't cry. Boys, don't cry.
Eu não acredito em relações profundas, seja de amizade, seja relações românticas, seja relações familiares, seja relações que a gente estabelece com os nossos pares de trabalho. Eu não acredito em relações profundas sem vulnerabilidade. Para que a gente possa construir laços profundos, a gente precisa se vulnerabilizar. A gente precisa se abrir. Eu não acredito em vida boa sem algum nível de vulnerabilidade, sem algum risco de assumir a vulnerabilidade. E eu acho que assim como foi lá em casa, com o sofá branco, teve um momento que a nossa família, junto com a minha mãe, né, minha mãe guiando a família, a gente entendeu que para ter o sofá branco, para realizar esse sonho de ter o sofá branco, a gente precisava assumir algum risco de esse sofá se manchar, desse sofá ser riscado sem querer, desse sofá sujar, porque o contrário disso seriam pessoas extremamente hipervigilantes, extremamente controladas e controladoras para que nada acontecesse ao sofá. E na hipervigilância e no controle absoluto e no enrijecimento sem algum tipo de vulnerabilidade, aí eu acho que vale perguntar se a gente realmente está nas relações, né? Se a gente realmente está vivendo as relações, se a gente realmente está vivendo a vida. Em algum momento a gente entendeu que para ter o sofá branco, a gente tinha que topar que algumas coisas iam escapar e que a gente não ia poder controlar exatamente tudo que ia acontecer. Isso não quer dizer não ter cuidado. Isso não quer dizer não ter alguma delicadeza, mas quer dizer se abrir à possibilidade de dar errado. Realizar o sonho do sofá branco, junto com o sonho do sofá branco, veio também o risco de estragar o sofá branco, de riscar o sofá branco, de rasgar o sofá branco, de sem querer sujar o sofá branco com o pé preto. De convidar alguém para sentar nesse sofá junto com a gente e essa pessoa não topar. E aí a gente passar um tempo tentando entender o porquê essa pessoa não topou sentar. Será que ela não topou sentar porque essa pessoa tem dificuldade de descansar? Ou será que essa pessoa não topou sentar porque ela não queria falar comigo na hora? Ou será que essa pessoa não topou sentar por qualquer outra razão que eu não consigo alcançar? Porque aquilo que eu projeto no outro também conta sobre mim e não sobre o outro. Mas eu acho que o que a história do sofá branco me ensina e nos ensinou é que vulnerabilidade é descansar na imperfeição. Descansar naquilo que a gente não controla. E tal qual um sofá branco riscado, não é confortável, né? Ver um sofá branco riscado. Também não é bonito, muitas vezes, ver um sofá branco riscado. Mas acho que um sofá branco riscado, ou manchado, ou sujo, de pé preto descalço, fala também sobre o que é a vulnerabilidade de viver. Porque a gente às vezes fica achando que a gente dá conta de viver sem se vulnerabilizar, quando na verdade o berço da vida, né, é a vulnerabilidade. Porque em algum momento a gente vai precisar do outro, em algum momento a gente vai precisar pedir ajuda, em algum momento a gente vai precisar se abrir para que a outra pessoa nos ancore. E aí a gente pode passar a vida se iludindo, achando que a gente não precisa se vulnerabilizar, mas eu acho que quanto mais a gente foge da vulnerabilidade, eu acho que isso que eu entendi há dois anos atrás, que foi o que me ancorou também a tomar essa decisão. Eu entendi que quando eu fugia da vulnerabilidade, eu fugia de mim. Porque é isso, né? É vulnerabilidade de descansar na imperfeição. E eu tenho várias imperfeições. E fugir da vulnerabilidade era fugir em alguma medida de mim, no fim das contas. We were more than friends. isso, gente. Embora eu não ache confortável me permitir sentir vulnerabilidade, me abrir com vulnerabilidade, eu ainda acho o preço mais bem pago. Eu acho esse o preço mais bem pago do que viver uma vida negando a vulnerabilidade e, portanto, negando a mim. Boys don't cry. Retomando, eu acho que a gente não deve se abrir para tudo e qualquer coisa de um jeito vulnerável. Acho que a gente tem que saber o porquê e o para quê. Acho que quando a gente tem valores nítidos, fica mais fácil. Acho também que vulnerabilidade é difícil porque a gente não tem controle do que vai acontecer depois. E é por isso também que é tão importante a gente saber o porquê a gente está fazendo aquilo. Porque quando a gente sabe o porquê, muitas vezes o porquê... eu acho que os melhores porquês, na verdade, ou os nossos melhores paraquês, eles estão ancorados na gente mesmo, sim, né? Acho que é um pouco desse exemplo do evento que eu dei. Eu poderia não ter sido vulnerável naquele momento, mas se eu não tivesse sido vulnerável naquele momento, eu não teria me conectado com as pessoas do jeito que eu me conectei. E conexão, pra mim, é um valor. E esse é o meu pra quê, e esse é o meu porquê. Quando eu tava solteira... Teve algum momento que eu também decidi parar de fazer jogo. E ser honesta comigo e com o outro sobre aquilo que eu tava sentindo. E o meu compromisso não era parar de fazer jogo pra que as coisas dessem certo. É pra que eu conseguisse honrar aquilo que eu tava sentindo de forma mais transparente. Porque eu também queria acreditar que o outro também tava fazendo aquilo. E aí, quando eu fazia jogo, se a pessoa demorava pra responder, eu achava que a pessoa tava demorando pra responder porque ela tava fazendo jogo. E aí, quando eu parei de fazer jogo, eu passei a acreditar que existiam mais pessoas como eu. E tiveram várias vezes que eu me declarei e a pessoa foi embora. Não foi uma, nem duas, nem três. E eu ficava extremamente chateada, como qualquer ser humano vivo e apaixonado. Eu ficava triste, assim. Mas no final sempre sobrava um gosto de que bom que eu honrei aquilo que eu tava sentindo. Muito diferente do que rolava quando eu fazia jogo, que era uma sensação de e se eu tivesse dito? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse me aberto? E não quer dizer também que se eu tivesse dito, falado, me aberto, a pessoa teria ficado. Não tem controle nenhum disso. Pode ser que a pessoa poderia me achar, sei lá, emocionada e ido embora do mesmo jeito. Mas entende, o ponto não tava no outro. Isso que eu entendi. Eu tô fazendo ou não fazendo isso, no fim das contas, não é pelo outro. No fim das contas, é por mim. Em que lugar e de que forma eu me sinto inteira? E aí, eu parei de fazer jogo... E foram bons anos não fazendo jogo e vivendo as decepções de não fazer jogo e vivendo as alegrias de não fazer jogo e vivendo, no fim, os frutos da escolha que eu decidi pra mim, que era me vulnerabilizar. Vulnerabilizar acreditando que aquilo era um ato de coragem. E acho que tem uma coisa muito linda também nisso, assim, que eu acho que é muito importante, que é... Inclusive, tem uma frase que eu vi hoje, que eu achei maravilhosa, que eu acho que tem tudo a ver com o episódio de hoje, que diz assim... Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. É uma frase da Neuza Santos Souza, que é uma... Foi uma psiquiatra, psicanalista e escritora brasileira. Eu vi essa frase na página saúde.afro. E eu acho que isso é uma coisa importante também, importante e bonita, que eu aprendi e ando aprendendo ainda, que é construir o nosso próprio discurso sobre o que é ser vulnerável. Porque a maioria de nós aprendeu que ser vulnerável é ser fraco. E aí eu acho que a Brené Brown ajuda a difundir essa ideia que é o contrário disso. A pessoa que sustenta e honra aquilo que é imperfeito em si, aquilo que não é tão encaixado assim. A pessoa que sustenta as sombras, os medos, as vergonhas, os constrangimentos, a pessoa que sustenta os próprios tombos é, na verdade, uma pessoa corajosa. Não porque ela é a única que tomba, não porque ela é a única que se envergonha, não porque ela é a única que fracassa, não, mas é porque ela é a única que passa por isso e assume que passou. Porque a maioria de nós tenta esconder. E assim como todo processo de autoconhecimento, eu acho que esse é um processo pra vida. E é um processo pra vida de assumir a nossa própria narrativa sobre o que é a vulnerabilidade, né? Escrever a gente mesmo os nossos porquês. É importante, pra mim também foi importante, entender pra quem e por quê eu seria vulnerável. E as melhores vezes em que eu fui vulnerável, eu tava, na verdade, ancorada num valor meu. Porque era pra mim. Porque aquilo me trazia mais perto de mim. Eu acho que, por fim, não existe, retomando, né? Não existe vulnerabilidade sem risco. E é por isso que é tão difícil. Vulnerabilidade é tipo um sofá branco. Você realiza o sonho de fazer algo e, ao mesmo tempo, você assume o risco desse algo. Você faz um desenho e posta no Instagram e mostra para os seus amigos e mostra para os seus colegas de trabalho e, ao mesmo tempo, você assume o risco de ter mostrado. Você se declara para a pessoa que você gosta e, ao mesmo tempo que você é extremamente corajoso, você assume o risco dessa pessoa não querer você. Você entra na sala do seu chefe, você chama aquela pessoa para ter uma conversa, você chama aquela pessoa para sair, você diz para aquela pessoa obrigada, mas não dá mais. E ao mesmo tempo que vem o alívio, que vem a satisfação, que vem a alegria, que vem a euforia do passo dado, você abraça o risco das coisas não acontecerem como você quer. E assim como um sofá branco, é mais fácil e mais bonito quando tá na casa do outro. Quando a gente banca e quando a gente assume ter, dá muito mais trabalho, dá muito mais trabalho. Eu acho que, pra mim, pelo menos, só é possível, quando é possível, porque nem sempre é. Às vezes eu arrego. Mas só é possível quando eu me ancoro naquilo que me fez partir. Quando eu me ancoro naquilo que é realmente valoroso pra mim. Boys don't cry. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser, conseguir compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser também chegar junto no nosso financiamento coletivo, a gente vai ficar mais feliz ainda. Se você não deu 5 estrelinhas pra gente e puder, a gente também vai ficar muito feliz. E só agradecer por você dividir essa mesa de bar comigo, por você compartilhar o que você achou aqui na caixinha de perguntas do Spotify. É muito gostoso ler, ouvir, saber. Obrigada e até semana que vem.